lá com o Conectado, você ligado na informação, manhã de sexta-feira, 7 horas 34 minutos por aqui, 17 graus de temperatura. Nossa ouvinte aqui, a Rose Rezende, mandou um recado aqui, diz que está indignada a situação do Vida Nova, bairro Vida Nova, lá entre Vida Nova e o ESF ali, a quantidade de cachorros na rua. Diz que ontem o filho dela, a caminho do trabalho, acabou sendo mordido por um dos cães em 3 lugares diferentes na perna. Um jovem de 21 anos, né? Então, é uma questão. Ele disse que já tentou entrar em contato com as autoridades, mas não conseguiu. Então, cachorros mordendo as pessoas, então, em determinados pontos da cidade. Nesse caso, segundo a Rose aqui, lá no bairro Vida Nova. 25 agora para as 8, mas agora a gente vai falar de um outro assunto aqui. E, inclusive, já citamos antes que seria relacionado à saúde. Deixa eu cumprimentar o nosso convidado aqui, que é o Secretário Municipal de Saúde, Eloir Morona, bom dia.
Bom dia, Everton, bom dia a todos os ouvintes da tua rádio, nesse dia que amanheceu bem bonito, né?
Verdade, uma baita sexta-feira, né?
É verdade, uma vontade de sair da cama cedo, né? Um solzinho, chamando a gente pra vida, né?
Promessa de muito calor hoje.
É verdade, né? Começa a esquentar, dá friozinho de manhã e chega perto do meio-dia, já tá beirando os 30 graus aí, né?
É, vai esquentar bastante. Mas, Eloir, a gente vai falar agora aqui de vários assuntos. Vamos começar falando a respeito, então, da vacinação de criança de 6 meses a 2 anos com comorbidades para a Covid. Começou esse procedimento, essa vacinação, ontem, na quinta-feira, dia 17, é isso?
Isso aí, Everton. A única faixa etária que ainda não estava sendo vacinada, né? Que não havia recebido essa imunização e essa prevenção contra o Covid, era a faixa dos bebês, que a gente fala, né? Uhum. De 6 meses até 2 anos. E agora, então, foi desenvolvida essa vacina, foi aprovada pelos órgãos competentes e está disponível no mercado, está disponível nós, no Brasil, no caso pelo SUS, a vacinação, então, dessas crianças de 6 meses a 2 anos. E como todos os outros grupos que a gente já vacinou, existem os grupos prioritários, né? Inicialmente, a gente começa pelos grupos prioritários. Foi assim quando começou pelos idosos, depois os trabalhadores de saúde e agora então com as crianças de 6 meses a 2 anos. São crianças com comorbidades. A relação de comorbidades ela é bastante extensa, né? E está à disposição em todas as unidades básicas de saúde. Eu até posso ler algumas aqui, né? Pneumopatias graves, hipertensão arterial resistente, doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, cardiopatia hipertensiva, valvulopatias, né? Obesidade mórbida, síndrome de Down, cirrose hepática. São essas comorbidades, né? E a gente tem, felizmente, poucas crianças com essas comorbidades. A gente vai receber, eu acredito, em torno de 30 doses para fazer a aplicação nessas crianças. E a gente tem que, então, fazer esse apelo aos pais para que levem, né? Essas crianças já são crianças que têm algumas dificuldades por essas questões de saúde, né? E tudo que a gente não precisa nesse momento é que tenha mais algum agravante aí na saúde dessas crianças que venha prejudicá-las, principalmente no seu desenvolvimento. Então, nós temos essa ferramenta, nós temos essa arma, né, que já acredito já ter ultrapassado essa questão da discussão de se é boa ou se não é. Eu acho que já vencemos essa etapa. Então, aqui fica nosso conclame aos pais, aos responsáveis, aos irmãos mais velhos, né? Que levem, então, as crianças, essas pessoas, as crianças que têm comorbidades, até a unidade de saúde e ver se elas se encaixam dentro das comorbidades para que possa fazer a vacina e, assim, nós termos um pouco mais de tranquilidade nesse período que se avizinha, uma vez que já é noticiado, né, nas redes sociais, nas mídias, aí, de que uma nova onda se aproxima, principalmente do Rio Grande do Sul. Essa nova onda já passou pela Europa e vem vindo em direção ao Rio Grande do Sul. Né? Então, a gente tem que tirar por exemplo o que já aconteceu em todas as outras vezes. Né? Tudo que acontecia na Europa, na Ásia, por fim nos Estados Unidos, vinha gradativamente se aproximando do Brasil e acabava chegando aqui. O mundo hoje ele é muito pequeno, né? A gente consegue viajar aí de ponta a ponta em questão de horas, aí, principalmente no Brasil. Então, essa velocidade de transmissão ela também é bastante grande, né? Então, a gente tem que estar preparado, né, utilizar das ferramentas que nós temos, no caso agora é a vacinação. Não é por acaso que quando a vacinação atingiu um índice bastante alto de pessoas, nós praticamente paramos de falar de Covid, né? Nós deixamos de ter uma pandemia e passamos a ter uma endemia. Então é muito importante que a gente faça uso. As crianças agora, né, e também aquelas pessoas que estão com o seu quadro vacinal incompleto. Né, aquelas pessoas que não fizeram a quarta dose, dose de reforço, verifique no seu posto de saúde, leve sua carteirinha, se você tem dúvida lá, leve lá no posto de saúde, converse com as enfermeiras, vá de preferência aí depois das 15 horas, que tem menos movimento, mais fácil para o pessoal verificar no sistema e tudo mais, para fazer uso então dessa vacinação, para que a gente possa enfrentar mais uma vez essa onda que se diz que vem, né, a gente tem que estar preparado para ela.
Pois é, essa nova onda aí, Eloy, até tu já comentou, a gente ia debater aqui, é a BQ.1, que segundo aí as informações está presente em 49 países e é responsável por 15% dos casos globais. E está chegando ao Brasil e a gente veio falar que até um pico de casos deve acontecer aí, mas claro que com, eles dizem, com uma menor gravidade, não deve ser assim parecido com o que a gente já viu, mas existe essa precaução. Está sendo falado muito também a questão do retorno do uso das máscaras. Como você vê isso, Aldir?
Assim, ó, a máscara ela sempre foi indicada ao seu uso, né? Só que nós tivemos durante um período a sua obrigatoriedade. Depois de que deixou de ser obrigatório o uso da máscara, tanto o Ministério da Saúde como as secretarias de saúde, elas continuavam recomendando a utilização de máscara em algumas situações, né? Quando você fosse em locais com aglomeração, se você estivesse se sentindo resfriado, e a gente segue fazendo essa recomendação, né? O que deve mudar agora é que talvez em algumas instituições, em alguns locais, a gente volte a utilizá-las, né? Em locais fechados principalmente. Você veja, nos hospitais continuaram se usando as máscaras, né? Nos estabelecimentos de saúde se continuaram utilizando as máscaras. Então, o que se tem é uma indicação para que se use a máscara, né? Não, ainda não há uma sinalização de obrigatoriedade. Mas eu acredito que, para quem passou por tudo o que passamos, né? Talvez usar a máscara aí em locais fechados, em aglomeração, de repente eu vou ir no supermercado, sábado de tarde, tem um monte de gente lá, eu vou utilizar a máscara para minha proteção e para a proteção dos demais, continuar utilizando o álcool gel. Eu acho que no início essa indicação que a gente tem, né? Redobrar os cuidados, porque mesmo conforme dizem os especialistas, ela ser uma cepa que causa menos danos pulmonares, né? Ou seja, não é tão grave quanto as que nós já passamos, ela tem. Lógico, se pegar uma pessoa com comorbidade, ela vai ser grave.
Sim.
Né? Se pegar uma pessoa não vacinada, talvez ela seja grave. Então, a gente tem que ponderar essas possibilidades. Outra questão, tem todo um custo por trás disso aí. Uma pessoa que trabalha autônoma, né? Ela se contamina com Covid, ela vai ter que ficar afastada pelo menos 5 dias. Né? Ela não vai poder trabalhar durante esses dias. Então, há, além de um transtorno físico causado pela doença, um risco de morte que não se pode afastar, há também um transtorno econômico. Então, as pessoas têm que se cuidar. Né? Eu acho que é mais do que importante. Tivemos aí toda aquela questão de fecha e abre comércio, fecha e abre indústria, né? Tivemos esses prejuízos todos. Então agora é a hora de nós entendermos, e nós já passamos por isso, já sabemos como é que funciona, que não é uma mera invenção, sabermos que é a hora de abrirmos o olho novamente e nos cuidarmos.
Pois é, a gente já tem casos dessa variante no Rio Grande do Sul, não é o caso de Lagoa ainda, né? Pela lista que tem de municípios, aqui tem Porto Alegre, Santa Maria, também aqui Canoas, Cachoeirinha e Alvorada. Mas a gente notou aí nos últimos dias um aumento de casos de Covid aqui em Lagoa também, né?
É, há sempre uma flutuação nesses casos, né? Quando você tem uma endemia, uma doença endêmica, ou seja, que é do local, eu cito sempre como exemplo a gripe, por exemplo, que é a nossa doença endêmica aqui mais comum, né? Você sempre vai ter casos, e existem certos momentos em que há um aumento do número de casos e depois gradativamente há uma diminuição, né? Com o Covid é a mesma coisa, há um pico, às vezes se tem vários casos e às vezes diminui o número de casos. Nós não temos essa nova variante ainda, até porque a investigação dessa nova variante ela é bem complicada, e os laboratórios do estado, no caso o LACEN, que é quem faz a investigação, ele geralmente, para os municípios do interior, ele demora bastante para fazer essa investigação, né?
Sim.
Então, nós talvez vamos passar por essa nova onda sem sabermos, é a variante, não é a variante, né? Essa nova variante, nós vamos passar de repente desapercebido sem saber se é essa nova variante ou não. O que nós vamos notar, conforme os especialistas, novamente, é que vai haver um aumento expressivo do número de casos.
Tu falou da questão da gripe, doença endêmica. A verdade é que vai ficar, né? Essa Covid vai permanecer aí, vai aparecer casos aqui e ali e a gente vai seguir com isso.
A partir do momento que ela se torna uma doença endêmica, né? Ela vai fazer parte, inclusive, do nosso calendário vacinal. Alguém vai falar assim, mas estou fazendo a quinta dose, a sexta dose. Não, na verdade, você está fazendo a dose de prevenção anual, como se faz a vacina da gripe. Né? Todo ano você refaz a vacina da gripe. Por se tratar de uma doença viral, principalmente desses retrovírus, né, que é um termo técnico, não vou entrar muito a fundo aqui, eles têm muita facilidade de mutação. Né? Quando eles começam a passar de um para o outro, de repente eles mutam. Né? E há necessidade de você alterar, melhor dizendo, as cepas dentro da vacina. Se você pegar a própria vacina da gripe, que a gente já tem vários anos de experiência, a cada ano é incluído uma cepa, né, nova, para proteger as pessoas. Por quê? Porque o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele só vive dentro da célula. Se ele estiver fora da célula, ele morre. Para ele viver, ele tem que estar infectando alguém. Então, ao infectar uma pessoa, de repente a pessoa já está com defesas para ele. E como um ser, ele para sobreviver, ele luta pela sobrevivência dele, ele vai ter que sofrer algumas alterações para poder infectar outro organismo e continuar sobrevivendo. Então, há uma mutação desses vírus e cada ano a gente vai ter que ir alterando as vacinas.
Adaptando
e
de repente a vacina para o vírus, né?
Exatamente. Eu acredito que num futuro breve, aí, de repente, se consiga até associar, né, colocar de repente numa mesma vacina, né, a cepa do influenza e do Covid, mas ainda é muito cedo para falar nisso aí, mas acredito que o caminho é nós nos protegermos durante todos os anos com a vacinação.
Certo, então tá aí, a gente conversando aqui hoje com o Eloir Morona, que é secretário municipal da saúde, só reforçando então, crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidades podem procurar as unidades aí para fazer a vacinação contra a Covid-19. Eloir, a gente te agradece pela participação aí, trazendo as informações aí relacionadas à saúde aqui em Lagoa Vermelha.
Eu é que agradeço, Everton. Queria deixar um último lembrete, né? Na sexta-feira próxima, dia 25, em frente à Secretaria Municipal da Saúde, estaremos fazendo uma feira de saúde. Convidamos a todos os munícipes que estiverem pela cidade que passem lá na frente da Secretaria de Saúde, onde serão oferecidos vários serviços com várias parcerias, e a gente pode fazer um trabalho muito bom lá, então, dia 25, das 9 da manhã às 16 horas, em frente à Secretaria Municipal de Saúde.
Tá certo, tá dado o recado, então, nosso programa conectado, você ligado na informação aqui na tua Rádio Cacique, vai para um intervalo rapidinho e a gente volta daqui a pouco com mais informações. Tua
Rádio. Produção Rural, oferecimento... Pensou Gel, pensou Agro Lagoa, fone 33 Agro Lagoa.